Bradesco. Entre nós, você vem primeiro.
Olá, boa noite.
Boa noite. A polícia pediu mais uma vez a prisão de Fernando Sastre Filho, motorista do carro de luxo, que provocou um acidente com morte no fim de março em São Paulo. Ele foi indiciado por homicídio.
O relatório final da investigação aponta a mãe dele como coautora no crime de fuga do local do acidente. O Jornal da Record teve acesso às imagens das câmeras corporais dos policiais que atenderam a ocorrência.
As imagens foram extraídas das câmeras nas fardas dos policiais. Os PMs chegaram ao local às 2h50 da manhã, 20 minutos depois que o carro de luxo, dirigido por Fernando Sastre Filho, bateu no veículo onde estava o motorista de aplicativo Ornaldo Viana. Uma testemunha foi uma das primeiras a conversar com os policiais.
Eles pegaram velocidade, passou pela gente, aí eu ainda falei, meu, eles vão bater. Aí, quando a gente viu, eles já tinham batido já.
A mãe de Fernando, Daniela Cristina de Medeiros, já estava no local. Nesta imagem, ela e o filho passam por um dos policiais. Ela tentou tirar o filho da cena do acidente.
O senhor era o condutor do carro? Tá, então, só que a gente tem que qualificar ele. Cadê sua CNH?
Já passou tudo pra ele.
Passei aqui, vamos...
Tá tudo com ele já.
Só que você não pode tirar ele daqui assim. A gente tem que qualificar primeiro pra depois a senhora retirar.
Então vamos. Eu sei.
Vamos lá, vamos lá, vamos lá.
Em nenhum momento, Fernando e a mãe demonstraram preocupação com o ocupante do carro atingido.
Você vai levar ele pra fazer um raio-x. Isso, ele vai fazer um raio-x.
No momento em que os agentes começaram a pedir os dados, chegou uma testemunha que afirmou ter visto o carro de Fernando em alta velocidade.
Do outro lado ali, esse carro passou voado aqui, ó.
Fernando e a mãe foram levados para perto do carro da polícia. A PM perguntou a outro agente se ele tinha um bafômetro.
Por enquanto não, deixa eu só com isso.
Moça, você tem etilômetro?
Não.
O jovem começou a ser interrogado e respondeu a todas as perguntas olhando para baixo.
Qual que é o seu estado civil?
Solteiro.
Qual que é a sua profissão?
Empresário.
A mãe passou a responder a algumas perguntas dirigidas a ele.
Você estudou até que série?
Faculdade, sem terminar ainda.
Faculdade.
Ele não quis ser atendido porque o bombeiro e a ambulância estavam aqui.
Levou um amigo dele que
quero
foi.
Marcos, eu quero Marcos.
Tava mais, foi socorrer, que estava aparentemente com a costela fraturada.
Conta pra mim o que aconteceu, Fernando.
Eu tava saindo com o Marcos, a gente tava indo pra casa. E aí aconteceu um acidente horrível. Foi isso.
Pelo amor de Deus, deixa eu levar ele pra fazer tomografia, moça. Se ele tiver batido a cabeça, cada minuto conta.
Você vai tossir, você...
Ele não sabe.
Não, não, o Marcos se machucou. O Marcos
seu nariz está sangrando.
Você não. Só lembra disso, não lembra mais nada que aconteceu. Você só lembra que estava com seu amigo.
Não, a gente estava saindo da festa. A gente ia ir para minha casa, jogar sinuca. Aí, do nada, aconteceu um acidente horrível e aconteceu isso. Não lembro mais de nada.
Tá.
O Marcos está bem?
Tá socorrido.
Lê o que você me disse, vê se é isso mesmo para você assinar.
É isso.
A senhora vai levar ele para qual hospital? Pro São Luís.
Pro São Luís.
Quando o Fernando e a mãe já não estão no local do acidente, dois policiais e um bombeiro conversam.
O cara do Porsche já foi embora?
Já. Foi pro hospital.
A família levou?
Levou, a mãe dele levou.
Esses caras.
O acidente foi na madrugada do dia 31 de março, numa das avenidas mais movimentadas da zona leste da capital paulista. Câmeras de segurança mostraram a passagem do carro de luxo que Fernando dirigia em alta velocidade, num trecho em que o limite é de 50 km por hora. O Ministério Público confirmou que o carro, momentos antes da batida, estava a 156 km por hora. E que no momento do choque, a cerca de 114 km por hora. Ornaldo Viana, motorista do carro de aplicativo, morreu na hora. E Marcos Vinícius Rocha, que estava com Fernando, teve 4 costelas quebradas e passou por 2 cirurgias, uma delas para retirar o baço. Ainda no hospital, Marcos Vinícius confirmou à polícia que Fernando bebeu horas antes do acidente. Hoje, o Instituto de Criminalística fez uma reconstituição virtual no local do acidente. Os agentes fizeram medições num trecho de quase 240 metros da avenida, que serão encaminhadas ao laboratório do IC.
A delegacia que investiga o caso concluiu e enviou o inquérito policial à justiça com um pedido de prisão preventiva de Fernando Sastre Filho. É o terceiro pedido de prisão contra o jovem que dirigia o carro de luxo desde o início das investigações.
No relatório final, em que Fernando foi indiciado por homicídio doloso, lesão corporal grave e fuga do local do acidente, a mãe dele foi incluída como coautora da fuga do filho. A defesa de Fernando não quis comentar o inquérito policial e nem esse novo pedido de prisão.
Veja agora outras notícias desta quinta-feira.
De cada 4 casas brasileiras, uma não tinha comida suficiente na mesa em 2023.
Grupo suspeito de criar mais de 500 sites falsos de leilão é preso em São Paulo.
Petrobras decide dividir metade dos lucros do ano passado com acionistas.
Veja como vai funcionar o sistema de cashback de impostos com a reforma tributária.
Suprema Corte dos Estados Unidos começa a julgar se Donald Trump tem imunidade presidencial.
Oferecimento Cartão Bradesco. Suas compras podem até virar viagens.
Policiais de São Paulo e do Distrito Federal prenderam 6 integrantes de uma quadrilha que falsificava sites de leilões de carros.
Em 5 anos, os suspeitos clonaram mais de 500 sites. O cliente arrematava o carro, mas nunca recebia o bem.
Ainda era madrugada quando os 10 mandados de busca e apreensão e 9 de prisão começaram a ser cumpridos na capital e na Grande São Paulo. Uma das pessoas detidas, identificada como Suzane, é mulher de um dos chefes da quadrilha, Lucas Fernando Simões, que tinha fugido para os Estados Unidos antes da operação. Na casa deles, foi encontrado esse cofre com mais de 20 mil reais e 200 dólares. Suzane não quis gravar entrevista. No total, 61 pessoas foram indiciadas por envolvimento no esquema. Segundo as investigações, o grupo agia há pelo menos 5 anos. Os criminosos clonavam sites reais de empresas conhecidas no ramo de leilão de veículos.
O site verdadeiro era .com.br, eles colocavam .net. E depois impulsionavam esses sites através de marca digital. Então, quando a pessoa ia procurar aquela empresa verdadeira, a primeira que aparecia era falsa. Então, eles clicavam ali dentro e, a partir daí, enganavam as pessoas.
De acordo com a polícia, falsos comprovantes de arrematação eram enviados para as vítimas, que só percebiam a farsa quando o carro não era entregue. Apenas no Distrito Federal foram registradas 10 ocorrências com prejuízos de cerca de 470 mil reais. A investigação também identificou contas bancárias de laranjas em mais de 10 instituições financeiras diferentes. A maioria de pessoas que moram em comunidades do Rio de Janeiro. Os criminosos recebiam os valores e transferiam imediatamente para outras contas. Uma estratégia para dificultar o rastreio. Pelo menos 50 contas bancárias foram bloqueadas pela justiça. Os 540 sites falsos identificados foram tirados do ar por ordem judicial. A polícia ainda estima que existam ao menos outras 1000 vítimas espalhadas pelo país.
E fica o alerta para as pessoas tomarem cuidado com esses falsos sites, né? Procurar confirmar, procurar checar a origem, se é verdadeira, desses sites que ocorrem essas vendas de supostos carros aí por leilão.
5 pessoas foram presas numa operação do Ministério Público do Rio de Janeiro contra milicianos. Entre os alvos estão policiais da ativa e um homem que fingia ser policial civil para ter acesso a informações privilegiadas.
Os presos da operação são suspeitos de atuar em favor da milícia da comunidade do Batomushi, na zona oeste da capital fluminense. Entre os denunciados estão um policial civil e 2 policiais militares do BOPE, o Batalhão de Operações Especiais. Na casa de um deles, drogas e munição foram apreendidas. A suspeita é que os agentes recebiam propina para repassar informações privilegiadas aos milicianos.
Forneceu informações se havia investigações em andamento em desfavor de seus integrantes, forneceu armas, munições, inclusive um policial militar, uma das acusações é que ele comprava camisas da polícia militar para fornecer à milícia.
Um homem que se passava por policial civil está entre os presos da ação de hoje. Segundo o Ministério Público, ele circulava por delegacias com um distintivo e usava a senha de um agente da ativa para ter acesso às investigações que envolviam o grupo criminoso. No celular dele foram encontradas provas da atuação como falso policial.
Ele, inclusive, chamava os policiais civis de colegas, quando se referia a eles, para os milicianos. Ele próprio dizia e mostrava isso com fotografias tiradas do seu próprio celular, né, do seu próprio aparelho, que ele participava de operações, que ele dava caronas para alguns agentes, dirigia viaturas, inclusive levava para lavar.
A Corregedoria da Polícia Civil informou que afastou o agente denunciado e que apura a situação do falso policial. Já a Corregedoria da PM disse que auxilia e apoia as ações do Ministério Público. As defesas dos investigados não foram localizadas.
Salvador pode ter o abril mais chuvoso dos últimos 51 anos. Vamos saber por quê com a Lidiane Sayuri. Oi, Lid, boa noite. Explica pra gente.
Olha, um dos principais fatores é a temperatura acima do normal em toda a costa do Nordeste. Cris, boa noite para você. Boa noite, Celso. Boa noite a todos. Com o oceano mais quente, a evaporação aumenta, mais umidade sobe para a atmosfera e novas nuvens de chuva se formam. Neste momento, as nuvens carregadas se concentram sobre o Amazonas, o Pará e o Maranhão. Amanhã, o Rio Grande do Sul e as regiões Norte e Nordeste devem receber a maior quantidade de água. Em Salvador, Natal, Macapá e em Porto Alegre, os temporais podem causar novos alagamentos e deslizamentos. Já na região central do Brasil, o ar seco predomina. No giro de temperaturas, Florianópolis deve marcar até 25 graus nesta sexta à tarde. No Rio de Janeiro, vai ter muito mais sol do que chuva, com 30 graus. Em Goiânia e em Rio Branco, 32. E em Fortaleza, atenção à chuva forte. O tempo fica abafado, com 31 graus. Em São Paulo, sem muitas mudanças. Calor acima dos 30 graus e tempo bastante seco.
Temos tempo delivery primeiro para o Arthur de Vitória da Conquista, na Bahia.
Vamos lá. Arthur, boa noite para você. Previsão de dias abafados. Na sexta faz até 28. No sábado a chuva aperta mais e as temperaturas não passam dos 27. Domingo, 28 de novo.
Agora o Jackson quer saber a previsão para a Ilha do Mel, no Paraná.
Opa, Jackson, seguinte, na sexta tem previsão de chuva rápida à tarde com máxima de 27. No sábado, tempo firme com 31 e no domingo faz até 30 graus. A gente espera sua participação por aqui também. Faça seu pedido pelas redes sociais com a hashtag você no JR. Cris, Celso.
Valeu, Lid.
Até amanhã, Lid. É.
Ainda hoje, Suprema Corte Americana analisa pedido de imunidade do ex-presidente Donald Trump no caso da invasão do Congresso.
O Congresso Nacional começa a analisar as regras da reforma tributária, que vão mudar a forma como pagamos impostos no país.
De cada 10 mulheres cadastradas em aplicativos de relacionamento, 4 já foram vítimas de algum tipo de fraude.
Você sabe o que é score de crédito? Trata-se de uma pontuação, uma espécie de nota, que pode facilitar o acesso ao crédito e às operações financeiras. A Patrícia Lages vai explicar para a gente por que isso é importante. Oi, Paty, boa noite. Tem que ter nota boa.
Tem que ter nota boa, sim, Cris. Boa noite para você, boa noite, Celso, boa noite para você de casa. Toda pessoa acima dos 18 anos com CPF tem essa pontuação. O score é calculado pelas empresas de proteção ao crédito para mostrar aos bancos e ao comércio em geral como cada cliente lida com o dinheiro. A pontuação é consultada, por exemplo, nas solicitações de abertura de conta corrente, pedidos de cartão de crédito, empréstimos e financiamentos, crediários em lojas e também na locação de imóveis. O score é dividido em 4 classificações. A baixa e a regular vão de 0 até 500 pontos e nelas as chances de acesso ao crédito são menores. Um bom score está na faixa entre 501 a 700 pontos. E a faixa excelente, acima dos 701 pontos, a pessoa tem mais facilidade de liberação de crédito.
Ô, Paty, como é que faz? Que dicas você dá para a gente para ter um bom score, um score que permita o acesso ao crédito? Uma nota boa.
Uma nota boa, né, Cris? Olha, geralmente são analisados os últimos 6 meses do histórico financeiro. Por isso é possível melhorar a pontuação ao pagar as contas em dia, evitar o uso do limite do cheque especial, pagar sempre o total da fatura do cartão e também é muito importante não fazer um empréstimo atrás do outro, porque isso pode representar um descontrole financeiro que pode diminuir o score. Uma pesquisa recente revelou que 90% dos consumidores com a classificação excelente fazem um controle financeiro mensal. Por outro lado, 9 em cada 10 pessoas com score baixo ou regular estão com dificuldades de pagar as dívidas porque não tem nenhum tipo de controle financeiro. O simples hábito de colocar as contas no papel pode fazer a diferença para uma vida financeira mais equilibrada. Cris, Celso.
Valeu, Paty.
Brasil, Estados Unidos e mais 16 países publicaram um comunicado conjunto pedindo a libertação dos 129 reféns israelenses.
Há mais de 200 dias, eles estão em poder dos terroristas do Hamas na faixa de Gaza.
A declaração foi divulgada hoje pelo Ministério das Relações Exteriores do Brasil. Salientamos que o acordo sobre a mesa para a libertação dos reféns permitiria um cessar-fogo imediato e prolongado em Gaza, o que facilitaria o envio de assistência humanitária adicional necessária a toda a faixa de Gaza. É o que diz o comunicado assinado por 18 países, entre eles Alemanha, Argentina, França e Reino Unido, além de Brasil e Estados Unidos. Hoje, em Tel Aviv, familiares e amigos fizeram uma nova manifestação para pedir o retorno dos sequestrados. O exército israelense informou hoje ao governo que terminou os preparativos e espera apenas a autorização do gabinete de guerra para entrar em Rafah, que fica na fronteira do território palestino com o Egito. Quando isso acontecer, as forças israelenses vão começar a retirar os moradores da cidade, um processo que pode levar semanas para ser concluído. Em Bruxelas, o Parlamento Europeu votou a favor da condenação do Irã pelo ataque contra Israel no começo deste mês. A decisão inclui um apelo para que a Guarda Revolucionária do Irã entre na lista de organizações terroristas da União Europeia, além de aplicar novas sanções econômicas ao país e responsabilizar o Irã pela escalada de tensão no Oriente Médio.
A Corte de Apelações de Nova York anulou hoje uma das condenações do ex-produtor de cinema de Hollywood, Harvey Weinstein, por crimes sexuais.
O ex-magnata e um dos nomes mais conhecidos da indústria do cinema foi condenado em 2021 a 23 anos de prisão por agressão sexual e estupro. Harvey Weinstein cumpre a pena numa penitenciária do estado de Nova York. Hoje, o Tribunal de Apelações considerou que ele não teve um julgamento justo, porque os promotores foram autorizados a convocar testemunhas que não faziam parte do caso.
As acusações contra o então produtor de Hollywood começaram em 2017. Dezenas de mulheres denunciaram o comportamento sexual inadequado de Weinstein. Os promotores afirmam que ele usava a posição privilegiada na indústria do cinema para intimidar as vítimas e também para sair impune.
As denúncias desencadearam uma onda mundial de manifestações contra a má conduta sexual de homens famosos. O movimento ficou conhecido como Me Too, em que mulheres afirmavam que também foram vítimas de crimes sexuais e incentivavam outras a denunciar qualquer violência deste tipo. A atriz Ashley Judd foi uma das primeiras a acusar Weinstein. Hoje, ela criticou a decisão do Tribunal de Apelações. E essa ativista do movimento Me Too falou sobre a sensação de impunidade gerada em tantas sobreviventes. O ex-magnata vai continuar preso por causa de uma outra condenação a 16 anos de prisão por estupro. O caso de Weinstein lembra o do ator e ex-comediante Bill Cosby, que teve a condenação por agressão sexual anulada 3 anos após o julgamento. Ele deixou a prisão.
Ainda hoje, 8 milhões e 700 mil pessoas vivem em situação de insegurança alimentar grave no Brasil.
Petrobras aprova a distribuição aos acionistas de metade dos dividendos extras da empresa.
Após adiamento, Piruinha, um dos chefes do Jogo do Bicho no Rio de Janeiro, vai a júri popular por homicídio.
A pesquisa revela que a cada 10 mulheres que utilizam aplicativos de relacionamento, 4 já foram vítimas do chamado golpe do amor.
Especialistas alertam que é preciso redobrar a atenção antes de marcar o primeiro encontro.
Esta advogada, que prefere não ser identificada, conheceu um rapaz num bate-papo na internet. Quando o relacionamento se tornou mais sério, ele passou a pedir ajuda financeira e jurídica. Ao todo, ela perdeu R$ 74 mil. Reais.
Nunca devolveu, nunca pagou, nunca nem tocou no assunto. Mais que o fundo do poço. Eu levei, talvez, o maior tombo e foi definitivamente a maior derrocada que eu tive depois do fim do meu próprio relacionamento.
A cada 10 mulheres cadastradas em aplicativos de relacionamento, 4 já sofreram algum tipo de fraude. A pesquisa foi realizada com 2 mil mulheres em todo o país. A maioria diz que já recebeu ao menos um pedido de dinheiro emprestado. Em alguns casos, a mulher é convencida a pagar os boletos do estelionatário.
Pagamento de telefone, pagamento de compra de produtos. Acontece bastante.
Este criminalista explica que é difícil recuperar o dinheiro. É preciso guardar os comprovantes de pagamento e entrar com uma ação na justiça.
Estabelecer pontos de indicação das contas que ela depositou esse dinheiro. E para que depois, posteriormente, através de uma instrução processual, possa existir mecanismos de se fazer uma busca do rastro desse dinheiro efetivamente.
Muitas mulheres passaram a adotar estratégias de segurança durante a interação com desconhecidos nos aplicativos de relacionamento. A maioria opta por encontros em locais públicos. 36% pesquisam o perfil da pessoa em outras redes. 29% fazem antes uma videochamada. E 22% não tomam nenhum tipo de precaução, o que é sempre um risco. Pesquisar o nome da pessoa na internet antes do encontro também pode ajudar a evitar o estelionato amoroso.
Você jogando o nome naquele buscador, ela vai te dar alguma informação. Se não aparecer nenhuma informação, não quer dizer que não exista, mas quer dizer que as chances são muito menores.
O mais antigo bicheiro do Rio de Janeiro começou a ser julgado hoje. José Caruso Escafura, o Piruinha, é acusado de participação num assassinato.
A audiência começou por volta das 3 da tarde. O mais antigo chefe do Jogo do Bicho em atividade no Rio participa por videoconferência. José Caruso Escafura, o Piruinha, é acusado de matar um ex-colaborador dele em 2021. Natalino José Espíndola, dono de uma loja de carros, foi morto em uma emboscada. Pelas investigações, Espíndola teria causado um prejuízo de R$ 500 mil à família de Piruinha ao investir dinheiro em empreendimentos imobiliários que registraram problemas nas obras. Ele teria se recusado a cobrir o rombo. Também são réus no processo a filha de Piruinha, Monalisa Escafura, e o PM Jackson Lima Pereira, apontado como segurança do bicheiro. A expectativa é de que, ao todo, 6 testemunhas de defesa e de acusação sejam ouvidas. A filha de Piruinha está foragida, mas, mesmo assim, pode prestar depoimento por videoconferência com a ajuda do advogado dela. A previsão é de que o júri tome a decisão durante a madrugada. Por causa da investigação, Piruinha foi preso em 2022. Mas como levou um tombo e se lesionou na cadeia, está em prisão domiciliar desde o ano passado. Segundo a polícia, o contraventor comanda os pontos de apostas e máquinas de caça-níqueis em bairros da Zona Norte e Oeste do Rio. E a exemplo de outros bicheiros, também tem histórico de violência e morte na família. Em 2017, o filho dele, Ailton Carlos Gomes Escafura, foi assassinado junto com a mulher, a PM Franciene Soares, dentro de um hotel na Barra da Tijuca. As execuções teriam sido motivadas pela guerra pelos pontos do jogo do bicho.
Agora, um destaque internacional. A Suprema Corte dos Estados Unidos começou a analisar hoje se Donald Trump tem imunidade como ex-presidente dos Estados Unidos. Dependendo da decisão, Trump estará livre de processos e condenações por crimes supostamente cometidos enquanto ele ocupava a Casa Branca.
Os juízes ouviram argumentos de defesa e acusação durante quase 3 horas. Trump é acusado de conspirar para reverter o resultado da eleição de 2020. No dia 6 de janeiro de 2021, apoiadores do republicano invadiram a sede do Congresso durante a sessão que confirmaria a vitória do atual presidente Joe Biden. 5 pessoas morreram na ação. A equipe de defesa do ex-presidente diz que o processo não é válido, porque na época Trump era presidente e, por isso, imune a qualquer processo.
O caso chegou à Suprema Corte. O julgamento divide opiniões porque não há decisões anteriores sobre o assunto. Antes de Trump, nenhum ex-presidente americano havia sido acusado de crime.
Uma decisão deve ser anunciada até junho e o resultado também pode influenciar outros processos enfrentados pelo republicano. Hoje, antes de participar do julgamento que enfrenta em Nova York, Trump voltou a defender a imunidade presidencial. If you don't have immunity, you're not going to do anything. Nesta quinta-feira, os jurados ouviram mais testemunhas do caso, envolvendo uma ex-atriz de filmes adultos. Neste caso, o republicano responde por falsificação de documentos durante a campanha à presidência, para acobertar uma suposta relação extraconjugal. Trump nega as acusações.
Aqui no Brasil, o Congresso vai começar a discutir os detalhes que vão definir como será o novo sistema tributário do país.
Hoje, o governo explicou o projeto da reforma que foi entregue aos parlamentares pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad.
A discussão das regras que vão mudar a forma como pagamos impostos no Brasil vai começar pela Câmara dos Deputados.
O Congresso Nacional precisa aprovar as leis que vão detalhar o funcionamento do sistema de impostos. Esse processo é chamado de regulamentação. O presidente da Câmara, Arthur Lira, defende que os deputados terminem a aprovação dessa etapa ainda no primeiro semestre deste ano.
O texto prevê a criação do IVA, Imposto sobre Valor Agregado, que terá alíquota média de 26,5%. O IVA é dividido em IBS, Imposto sobre Bens e Serviços dos Estados e Municípios, e CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços do Governo Federal.
Vai ser transparente. As pessoas vão saber quanto estão pagando de imposto quando estiverem comprando qualquer mercadoria ou qualquer serviço. Essa é a verdade. Hoje as pessoas não sabem quanto estão pagando.
A cobrança de impostos não será igual para todos os produtos. Os itens da cesta básica vão continuar sem pagar impostos, mas haverá uma redução da lista de alimentos isentos. Lagosta e bacalhau, por exemplo, que são produtos de alto custo, ficarão fora. Quase 400 medicamentos e alguns produtos de higiene pessoal estarão livres de impostos. A proposta também prevê que escolas particulares e serviços de saúde tenham cobrança reduzida de impostos. A ideia é evitar aumentos nas mensalidades e preços em hospitais privados. Outra novidade da reforma é o chamado cashback, a devolução de parte dos impostos pagos pelo cidadão. Esse mecanismo será direcionado às famílias com renda até de meio salário mínimo por pessoa e vai funcionar assim. nas contas de energia, água e esgoto, essas famílias devem receber de volta a metade do que vão pagar em tributos federais e 20% do tributo dos estados e municípios. Na compra do gás de cozinha, a devolução será de 100% do imposto federal e parte do tributo dos estados e municípios. Haverá também um imposto seletivo. A ideia é cobrar mais tributos em bebidas alcoólicas, refrigerantes, cigarros e outros produtos que fazem mal à saúde, como forma de desestimular o consumo. Carros, aviões e barcos também entram nessa lista. Quem poluir mais o meio ambiente terá imposto maior. A extração de minério e de petróleo entram na taxação do imposto seletivo, mas apesar da recomendação de órgãos de saúde, os alimentos ultraprocessados não estão nessa lista. O valor do imposto ainda não foi definido e haverá uma lei específica para tratar do tema. A expectativa do governo é de que nos próximos 2 anos sejam definidas as regras da cobrança de impostos sobre o consumo e como será o período de transição do atual para o novo sistema. A simplificação, de acordo com o governo, deve gerar aumento da produtividade e crescimento econômico.
A Petrobras decidiu hoje que vai dividir parte dos lucros com os acionistas da empresa.
A petrolífera chegou a anunciar que não pagaria os dividendos, o que gerou uma crise política com repercussão no mercado financeiro.
Depois de quase 2 meses de crise em torno da distribuição dos lucros da Petrobras, a Assembleia Geral decidiu hoje que vai pagar aos acionistas metade dos chamados dividendos extraordinários. De um total de 43 bilhões e 500 milhões de reais, será distribuída metade deste valor. Ou seja, quase 22 bilhões vão para os investidores. E como a União é a principal acionista, os cofres do Tesouro vão receber 6 bilhões de reais. O destino dos outros 50% será definido no fim do ano pelo Conselho de Administração da empresa. A divisão dos lucros virou uma guerra interna no governo e quase gerou a demissão do presidente da Petrobras, Jean Paul Prats. Prats defendia que pelo menos 50% do valor fossem repassados aos acionistas. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, era contra a medida. Na opinião de Silveira, a Petrobras deveria reter todo o lucro para não afetar a capacidade de investimento. Nesse embate, a empresa chegou a perder 55 bilhões de reais em valor de mercado, o que já foi recuperado. Hoje, Lula não comentou a decisão da Petrobras, mas nos bastidores a avaliação é a de que o presidente foi mal orientado ao se colocar contra a posição defendida por Prates. Nesta quinta-feira, Lula sancionou uma lei que cria salas no Sistema Único de Saúde de atendimento a mulheres vítimas de agressão. O presidente também participou da cerimônia de 50 anos da Embrapa, em Brasília, onde defendeu mais investimentos na empresa de pesquisa agropecuária.
Quem é mais velho sabe que há 40 anos atrás, há 50 anos, ninguém dava um tostão furado por uma terra no Cerrado, até que veio a Embrapa com pesquisa e transformou o Cerrado brasileiro numa coisa extraordinária de produção agrícola, fazendo com que o Brasil chegasse ao topo da produção, com pouca gente no mundo capaz de competir com o Brasil.
Veja a seguir, o ministro do Supremo, Cristiano Zanin, suspendeu trechos da lei que prorrogou a desoneração da folha de pagamentos de setores que mais empregam no país.
E o Ministério da Saúde anuncia ampliação do envio da vacina da dengue para 6 estados.
Ucrânia usa mísseis de longo alcance e diz que 9 etapas da guerra começa agora.
O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal, atendeu ao pedido do governo federal e, sem ouvir os setores econômicos, suspendeu trechos da lei que prorrogou a desoneração da folha de pagamento das áreas que mais empregam no país.
O caso será julgado no plenário virtual da corte. Empresários e trabalhadores temem uma onda de demissões.
Cristiano Zanin decidiu de forma individual e não abriu espaço para que os representantes dos 17 setores e dos municípios atendidos pela medida pudessem encaminhar seus argumentos e impactos nos postos de trabalho e na economia do país. A decisão de Zanin será julgada na sessão virtual que começa na madrugada desta sexta-feira. A medida pode ou não ser confirmada pelos demais ministros do Supremo. Os votos serão inseridos no sistema eletrônico do tribunal. Zanin também pediu informações à Presidência da República, à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal, no prazo de 10 dias. Depois, quer que a Advocacia-Geral da União e a Procuradoria-Geral da República opinem sobre o caso. Em 2021, a PGR afirmou que a desoneração não é inconstitucional e era essencial para a recuperação econômica do Brasil após a pandemia de Covid-19. A desoneração permite às empresas dos 17 setores que mais geram empregos no Brasil substituir a alíquota previdenciária de 20% sobre os salários por uma alíquota de 1 a 4,5% sobre a receita bruta. A medida havia sido prorrogada após a aprovação de ampla maioria dos parlamentares no Congresso Nacional no fim do ano passado.
Estamos em choque com a decisão que suspende a desoneração até próxima votação. No mínimo, isso é uma falta de sensibilidade com as empresas. E eu pergunto, onde é que está o respeito ao Congresso e principalmente aos trabalhadores? Nós estamos sendo forçados, infelizmente, a promover demissões e parada de investimentos. Há uma perda de credibilidade muito grande com o nosso país.
Especialistas ouvidos pelo Jornal da Record afirmam que a judicialização do tema gera insegurança e que a desoneração é constitucional.
Não é um benefício fiscal. A Constituição dava ao legislador uma opção. Ou você tributa a folha ou você tributa a receita. A prorrogação de um benefício fiscal não é a mesma coisa da criação de um benefício fiscal. Na criação, você tem que ter o estudo do impacto econômico. Na prorrogação, não, porque ele já está criado, esse impacto já foi estudado.
Me causa estranheza a alegação de que, de alguma forma, a lei que aprova a prorrogação da desoneração seria inconstitucional. Não teria dado clareza quanto ao impacto financeiro envolvido nesse tema. Esse não é um tema novo. Então, a expectativa de todos nós, contribuintes e advogados, é que haja coerência na manutenção de uma manifestação do STF que já ocorreu em relação a esse tema.
Segundo dados do movimento Desonera Brasil, os 17 setores registraram crescimento de quase 20% dos empregos formais em fevereiro deste ano. O levantamento aponta também que o salário médio nas empresas atendidas pela medida foi 12,7% maior que os setores sem a desoneração. A preocupação dos empresários é que, com o fim da desoneração, uma onda de demissões aconteça.
Os setores desonerados cresceram 6% a mais no nível de emprego dos não desonerados. E quanto à constitucionalidade, o ministro Lewandowski disse que já decidiu lá atrás e essa decisão foi referendada por sua maioria no Congresso Nacional. E não só sendo aprovada pela Câmara e pelo Senado, como derrubado o veto com ampla maioria. Não há por que fazer novamente buscar insegurança jurídica.
Parlamentares que atuaram na aprovação da medida no Congresso mostram preocupação.
Não faz o menor sentido isso. Eu acho que é uma medida protelativa, ou seja, do governo, para tentar mudar o que foi decidido aqui no Congresso Nacional.
A Polícia Federal informou que o serviço de agendamento pela internet para emissão de passaportes já está normalizado. O sistema passou por atualizações depois de uma tentativa de invasão hacker na semana passada. O agendamento ficou indisponível por 6 dias.
O governo anunciou hoje um acordo para reajustar os auxílios pagos a servidores públicos federais em 52% a partir de junho. Entre eles, o auxílio alimentação, que vai passar para R$ 1.000, e o auxílio creche, que será de R$ 484. Não haverá reajuste salarial neste ano.
Os Estados Unidos enviaram secretamente mísseis de longo alcance para a Ucrânia. São armas que podem dar um novo fôlego ao país na guerra contra a Rússia.
Os mísseis são capazes de percorrer mais de 300 quilômetros para alcançar o alvo. Com isso, dobram a distância de ataque que o país tinha com as versões de médio alcance. O carregamento enviado de forma sigilosa e que já foi utilizado pela Ucrânia deve ser só o começo. O último pacote de ajuda, aprovado nesta semana pelos Estados Unidos, prevê novas entregas. Mas com a condição de que o armamento só seja lançado em território ucraniano ocupado pelos russos. Os países aliados evitavam mandar mísseis de longo alcance para não provocar uma escalada da guerra.
com as tropas na defensiva por meses, a Ucrânia planeja agora recuperar o tempo perdido. E esses mísseis permitem alcançar alvos russos distantes, sem colocar o próprio exército em risco.
A Rússia afirmou que o armamento não será suficiente para mudar o resultado da guerra. Na França, durante um discurso numa universidade, o presidente Emmanuel Macron disse que a Europa pode morrer diante das ameaças mundiais, inclusive da Rússia, e que o bloco deve investir na indústria militar.
O Ministério da Saúde ampliou a vacinação contra a dengue para mais 625 cidades em 6 estados. São eles: Alagoas, Ceará, Mato Grosso, Piauí, Rio Grande do Sul e Sergipe. Com isso, a vacina passa a ser aplicada em 1.330 municípios do país. Após reunião com a Agência Nacional de Aviação Civil e com as companhias aéreas, o Ministério dos Portos e Aeroportos informou que vai lançar ainda neste semestre uma política nacional para transporte de animais em aviões. As empresas também se comprometeram a apresentar propostas para aperfeiçoar os serviços. Os anúncios acontecem após a morte do cão Joca durante um voo na segunda-feira. Os 9 corpos encontrados num barco à deriva no litoral do Pará foram enterrados hoje. Segundo as investigações, a embarcação veio da Mauritânia e tinha como destino as Ilhas Canárias.
Em São Paulo, a denúncia de uma empresa de cosméticos sobre a falsificação de um de seus produtos levou a polícia até uma suposta central de artigos pirateados.
Era nesta casa em Suzano, na Grande São Paulo, que ficava o estoque de cosméticos e suplementos. A polícia suspeita que são produtos piratas, imitações de pelo menos 3 marcas conhecidas. A investigação começou depois que uma indústria de cosméticos em São Paulo recebeu a reclamação de um consumidor sobre a qualidade de um produto. A empresa recolheu esse produto, descobriu que era uma falsificação e denunciou o caso à polícia. Era um óleo para o corpo que havia sido comprado pela internet. Os investigadores foram atrás do vendedor registrado no site e chegaram ao endereço onde fizeram a operação de hoje.
Nós encaminhamos para a perícia os 2 produtos e a perícia estabeleceu que aquele produto comercializado era um produto falsificado.
O responsável pelo local não quis gravar entrevista. Segundo a polícia, negou que os produtos encontrados sejam piratas e disse que apenas compra e revende. Ele foi levado para a delegacia e toda a mercadoria apreendida.
A gente imagina que os demais também não sejam verdadeiros, não sejam originais. A certeza só virá com o laudo dos produtos.
Este dermatologista do Hospital Moriá explica os riscos para a saúde do uso de cosméticos falsificados.
Pode ter uma irritação que vai desde uma vermelhidão ou um ardor transitório até uma reação mais intensa, mais forte. Até em condições mais graves, você pode ter uma queimadura local, que pode até deixar uma sequela, né? A gente tem que procurar sempre comprar produto das fontes mais idôneas possíveis para tentar escapar dessas falsificações.
O número de pessoas que passam fome recuou no país, mas o índice ainda é alto. São 8 milhões e 700 mil brasileiros em situação de insegurança alimentar grave.
A geladeira quase vazia aumenta a angústia da Luziane.
Eu olhava para um lado, olhava para outro, não tinha o que comer, não tinha outra solução.
Dados do IBGE mostram que mais de 21 milhões de domicílios estão em condição de insegurança alimentar, ou seja, enfrentam restrições na quantidade de alimentos disponíveis diariamente. As regiões Norte e Nordeste apresentam as situações mais graves. O Pará foi o estado que registrou a maior proporção de domicílios com insegurança alimentar moderada ou grave, segundo o IBGE. Uma em cada 5 residências enfrenta a falta de alimentos. Em seguida, vem Sergipe e Amapá, com os piores índices. O resultado do país melhorou em relação à última pesquisa, há 6 anos. Ainda assim, 3,2% das famílias passam fome.
Nós agora estamos com o chamado programa Busca Ativa, ou seja, todo o foco é onde estão esses 8,7 milhões de pessoas, para que a gente possa ali ir atrás dessas famílias, para que ali a gente possa ter, como é que a gente trabalha? De um lado, transferência de renda, o Bolsa Família, Ali tem criança, vai um valor a mais.
Em Belém, a central de abastecimento do Pará, que antes descartava cerca de 10 toneladas de alimentos por mês, hoje trabalha com um reaproveitamento e já ajudou quase 2 mil famílias em um ano. A família da Ediana foi uma das beneficiadas.
Eu aprendi a reaproveitar os alimentos, as verduras, né, como as cascas, semente e qualidade de vida melhor para mim e para minha família.
A Record venceu o primeiro Prêmio Nacional de Jornalismo do Poder Judiciário.
O documentário Escravos do Carvão, do repórter Record Investigação, mostra o drama de trabalhadores em condições análogas à escravidão em carvoarias de Minas Gerais.
Carvoeiro só traz essa doença pra gente. Carvoeiro só traz a morte.
A reportagem Escravos do Carvão mostra que em pleno século XXI, o Brasil ainda precisa combater um problema que parecia ter ficado no passado, o trabalho análogo à escravidão.
Ninguém merece isso, nem jovem, nem velho.
A equipe da Record acompanhou operações do Ministério Público do Trabalho em carvoarias de Minas Gerais. Os jornalistas encontraram brasileiros que passam meses sem receber salários, alojados em moradias precárias e que muitas vezes acabam com uma dívida.
Como que o senhor está conseguindo manter sua família sem receber?
Até hoje está difícil, né? Que a gente precisa de um dinheiro e não tem. Tantas vezes que eu já pedi um dinheiro para mandar e ela disse que não tem.
Exibido na temporada 2023 do Repórter Record Investigação, o documentário ganhou o primeiro Prêmio Nacional de Jornalismo do Poder Judiciário, entregue na noite de ontem em Brasília.
Escravos do Carvão.
Um espaço para falar sobre isso e mostrar que isso existe ainda, mesmo no século XXI, foi muito bom e é muito gratificante ganhar um prêmio por causa disso.
O trabalho da Record teve repercussão até fora do Brasil, por mostrar um problema que, segundo a ONU, ainda afeta mais de 50 milhões de pessoas em todo o planeta. A reportagem Escravos do Carvão também é finalista do One World Media Awards, um dos prêmios mais renomados do mundo, ao lado de dois materiais produzidos para o Play Plus, os documentários Lucélia e Se Essa Rua Fosse Minha. Com temas fortes e reportagens impactantes, a temporada 2024 do Repórter Record Investigação estreia no próximo domingo, dia 28 de abril, com a apresentação de Luiz Fara Monteiro e acesso exclusivo para assinantes do Play Plus.
Essa edição termina aqui e à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record.
Fique agora com Reis, a Decadência. E logo depois de Gênesis, você acompanha as emoções do reality A Grande Conquista. Tem a primeira eliminação da temporada. Não dá pra perder. Ótima noite pra você.
Boa noite.